Bom fim de semana, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Zero Absoluto. Desta vez estamos aqui para o episódio 50, o 51º episódio, porque o 50º foi especial e tivemos aqui o José Correia Guedes, né? Por isso, Álvaro, apresenta-te.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, como vocês estão? João, meu caro amigo, olá.
Olá, também estou bem.
Olha, João, embora... sabe falar mais do que pão?
É, agora decidi falar. Pensei, estou num podcast, havia de falar um bocado.
Se calhar dava jeito, é.
E tu, Fred?
Eu estou bem, estou bem.
Ok, boa, então vamos.
Quem não percebeu a referência do pão, volte 5 episódios e procure.
5?
Não sei.
Não sei se eram 5. Não, acho que é menos.
Procurei.
Hoje são todos. Um deles
há de ter esta referência. Começámos...
Lembrando... falar.
Queres lembrar de alguma coisa?
Não. Segue o podcast do Insta, né?
Ah, sim. Clássico. Então segue o podcast no Insta.
As obrigações.
Podcast de Zero Absoluto. Porque nós agora temos muitos novos ouvintes.
Verdade.
Também dizer olá aos novos ouvintes. Espero que fiquem por cá durante algum tempo. E pronto, vamos a isto. Hoje vamos fazer um...
Calma. Antes disso, pelo amor de Deus, Pedro Braço, um abraço.
Ah, meu Deus.
Bem.
Essa é pesada, porque senão o Pedro ia te matar.
Ia me matar. Sim, eu já estava devendo isso ao Pedro Braço. Grande ouvinte do Zero Absoluto, malta. Sigam no Insta também.
Abraço, Pedro Braço.
Grande abraço.
Pronto,
vamos lá então.
E hoje vamos falar em catástrofes.
Olha.
Logo assim, pau.
Uma boa.
Pau.
Uma boa.
Abertura.
Uma abertura direto ao assunto.
Mas desastres. Olha, antes da gente, tipo, da gente vai falar, por que que a gente vai falar? O que que vocês estavam fazendo lá que vocês resolveram?
Ah, estamos a falar da crise sísmica que está a haver em São Jorge.
Sim.
Já se registaram mais de 23 mil sísmos.
23 mil.
Yeah. Este número também parece grande abuso, mas por dia...
Exato.
Há tipo 55 sismos por dia.
Mas isso
nem se registram. Mas...
Não sei, se eu não me engano, você só... É porque, acho que só explicando também, a escala dos... Aquela escala Richter lá que tem, ela é logarítmica, você sabia disso? Então, tipo...
Vai dizer 12? Ou até 9?
Não, mas vocês explicaram o que é uma escala logarítmica.
Escala logarítmica é o seguinte, tipo, no começo você não sente quase nada e, tipo, quanto mais aumenta, é uma cena, tipo... Mano, tipo, um terremoto de escala 8 e um de escala 9 sobe só um ponto. Mas só que é muito mais forte, entendeu? Tipo, quanto mais você sobe nessa escala, mais forte ela fica, assim. É isso que a gente tá querendo dizer.
A relação entre as subidas de um ponto não é igual em termos de...
Exato. Tipo...
De feeling.
Exato. Tipo, do 7 pro 8 aumentou, tipo, legal, mas do 8 pro 9 é, tipo, ser um desastre horrível, assim, tá ligado?
Uma catástrofe.
Ou seja, e o 4 a gente nem sente, se eu não me engano, acho que a partir do 4 a gente não sente, uma coisa assim.
É, acho que acima do 4 é quando começa.
Pronto, relembrar que houve 23 mil sismos até 19 de março, mas foram todos de baixa magnitude, por isso, é entre 0.8 e 4.
Ok.
Que não são muito, não se sente muito, né?
Ok.
Mas já está a deformar o terreno da ilha e já há pessoas que estão a sair porque estas crises sísmicas normalmente são um aviso do que é que pode vir aí, tipo um sismo gigante ou uma erupção vulcânica qualquer. Então as pessoas já se estão a...
Normalmente
a
os piores nem é isso, nem é o primeiro, tipo de aquele em Lisboa em 1755. Exato. O que causou o desastre todo foram as réplicas, não foi o primeiro.
Foi depois, tipo, o tsunami, incêndio que teve, né? Mano, isso daí foi... Era até acho que uma coisa que meu pai fala. Que houve o terremoto, e aí depois... Depois houve o quê? Depois houve o tsunami e depois houve o incêndio.
Uhum.
Meu pai falou, pô, Portugal é até azarado nisso. Se fosse, tipo, incêndio primeiro, viu o tsunami, apagava o incêndio, tá ligado?
E foi num feriado religioso, por isso... Que eu não me lembro. Aí isto vai dar mal. Devia-me lembrar do feriado religioso em que
não
foi.
Lembro.
Mas foi num feriado.
Não sei, eu não tava
foi num
lá.
Feriado religioso que ainda o que desenvolveu na altura uma discussão na política europeia.
Na política europeia? Ou na religião?
Porque a política estava muito ligada com a religião. Okay. Então, na política vamos chamar a filosofia europeia.
Pronto,
os reis também discutiam muito isso. Que foi a discussão do bem e do mal, até acho que o Voltaire, que era um filósofo francês famoso, ele escreveu um poema sobre Lisboa e sobre o terremoto de Lisboa. E Lisboa de repente ficou o centro do mundo neste aspecto porque...
Mas já era também importante naquela época.
Sim, mas ficou o centro da discussão da altura porque foi num dia santo, morreu tanta gente, foi um desastre. qual é o papel de Deus nesta situação.
Sim,
aquilo
sim,
que falámos também
que no, a gente já falou no episódio de religião, episódio,
e houve essa discussão por conta disso.
Sim, sim.
Ah, e a propósito disto, estava a falar com o Fred, depois começámos também a falar de vulcões em geral, e como há pessoas que escolhem viver ao pé de vulcões e assim, que escolhem ou não, mas vivem.
Sim.
E pronto, essa conversa foi o que levou à ideia de,
desse episódio.
Então fazer o podcast sobre isto.
E a ideia era a gente ir falando sobre desastres naturais, desde o centro da Terra até pra cima. A gente vai subindo, assim vocês vão entendendo o que
e
vai
depois
acontecer.
Eventualmente fazer uma escala nossa de top.
Top destruição.
Sim, o que é que pode levar a uma extinção ou uma sacra mesmo?
Se você fosse Deus e você conseguisse matar o máximo de pessoas possíveis, quais os desastres que você escolheria?
Um projeto para um mini-deus. Olha, tens de destruir este planeta com um desastre. Só podes escolher um desastre. Qual é que escolhias para acabar com a humanidade?
Bom conceito.
É fácil. Como é que é fácil?
Estamos a dizer isto para nós enquanto humanos nos prepararmos.
Sim, claro.
Mas calma. O mini-deus tem acesso a tudo, todos os desastres.
É mini-deus, ele olha no baralho dele de desastres e fala: vou escolher a carta vulcões.
Tipo Yu-Gi-Oh!
Ok.
Ele tem ali a carta virada para baixo. Chega a hora, é uma defesa. Pau.
Gosto.
Chuva de meteores.
Pronto,
no fim deste podcast, o mini-deus que estiver a ouvir isto pode tirar algumas ideias, pode fazer um relatório e apresentar que nós aceitamos.
Qual é que vocês acham que é o mais mortífero?
Já começar? Já? Ah, mano. Esteroide.
Mais mortífero?
Esteroide.
Sim, mais mortífero. Ideias.
Esteroide, fogo.
O que é que eu estou a dizer? O que mata mais historicamente, qual é que foi o
desastre que já matou mais
pessoas?
Ok, matou mais
numa
pessoas.
Numa só vez.
Tá, eu já sei porque você me falou.
Ok, então Fred, sabes?
Eu aposto numa, mas eu acho que já eu ouvi aqui uma conversa cruzada, por isso também sou...
Então okay, fala.
Então antes de saber,
eu acho que era... Pô, mano... Eu diria acho que terremoto, mano. Acho que terremoto.
Eu também acho que é ponto remoto.
Eu diria vulcão.
Porque tu vês todo o desastre, casas a cair.
Mano, é que vulcão acontece num lugar. Terremoto parece que acontece num país inteiro, tá ligado?
É isso.
Ok, sim.
Mas o que matou mais pessoas foi... É uma estimativa, não sabes exatamente o número de pessoas que morreram.
Sim.
Mas na China, em 1931, cheias.
Cheias.
4 milhões de pessoas.
4 milhões?
Estão cheias.
4 milhões.
Inundações. Tipo,
tá, mas o problema tem uma estimativa, né? É de quantos em quantos? Ou é 4 milhões que eles
gostam? A estimativa é 4 milhões.
Ah, ok.
Não diz aqui
não
o mais
diz
menos.
O menos mais, eu quero saber.
Mas o problema das cheias é o que traz a seguir. Porque. Primeiro todos os campos ficam destruídos. Depois as casas, igual. É escandaloso. Há países que nunca recuperam dessas inundações.
E depois, por acaso penso sempre: são os países mais pobres que todos estão sempre a sofrer com estas inundações. Tipo, sei lá, Indonésia ou Filipinas. Sim. Estão sempre a levar ali com tufões. Mas será que são os mais pobres que têm azar? Ou é precisamente por estarem sempre a passar lá os coisas que eles são os países mais pobres? Nunca se conseguiram desenvolver porque sempre estavam a crescer, pimba.
Sabes aquele livro que eu comprei? Por acaso comprei com vocês o Porque Falham as Nações?
Sim.
É para responder também um bocadinho a isso.
É que são as condições iniciais.
São as condições. Eu não comecei a ler ainda.
Ok.
O técnico não deixa.
Desculpa que isso.
Mas as condições iniciais. Eles começaram ali e se calhar nunca vão conseguir se desenvolver ao nível de uma Europa, ou que seja, que é muito mais estável climaticamente, por causa disso.
Sim.
Imagina
sempre foi.
Imagina estares ter que construir 50% das habitações do teu país
de 10 em 10 anos.
De 10 em 10 anos, exato. Não há país que resista a isso.
Yeah. Eu estava em Macau e, sei lá, 3 vezes por ano não tinha aulas por causa de tufão. E nem era assim nada de grave. Era tipo, pronto, está chuva, está vento. Tipo, eu podia ir à rua tranquilo, acho eu. Nunca arrisquei, mas podia ir na boa. Havia pessoas que iam trabalhar. Agora, nas Filipinas, imagina, quando havia em Macau, era tipo 3 vezes por ano. E isso eram os poucos que vinham das Filipinas para cá, para lá, e ficavam fortes, porque havia várias vezes assim, um tufão fraco. Agora, passava
mas lançavam
um
alerta na mesma.
Sim. Há para aí 5 ou 6 categorias de tufão. Tufão 1, tufão 3.
Conforme a velocidade, não? Uma coisa
assim. Sim. E proximidade.
Tu estavas em Macau naquele tufão que foi.
O tufão Hato em agosto de 2018, para aí. Ficámos sem eletricidade em casa, de repente. E aquilo em Macau faz bem calor, então temos sempre o ar-condicionado ligado.
É bem engraçado. É bem engraçado você falar isso. Tipo, de repente a gente ficou sem energia. Tipo, é o que acontece assim, sei lá, umas. 12 vezes por ano no Brasil, sabe? Tipo, você fala assim, ah, teve aquela vez que a gente ficou sem energia. Tipo, é minha rotina.
Mas isso é porque é uma power grid...
Não, sabe o que acontece no Brasil? Toda vez quando tem tempestade, tipo raios, essas cenas, há muitos, acaba a energia. Acaba a energia. Acaba a energia e a gente tem que tirar tudo da tomada. Sabia dessas? Sabia?
Ah, não sei.
A gente tem que tirar, tipo, tudo da tomada. Tipo,
frigorífico.
Frigorífico, TV, porque senão pode dar um raio, sei lá, perto da sua casa e estoura. Estoura tudo.
Tu também devias ter tempestades de areia, né?
Eu vivo no Algarve. Olha, eu sei que é muito perto, mas eu não vivo em Marrocos ainda. Quer dizer, agora tem acontecido mais.
Olha, alterações climáticas.
Olha, e tempestades de areia também é uma catástrofe.
Mas olha, vamos começar. Eu acho que a gente tem que começar por de baixo, e o mais de baixo são vulcões.
Okay,
vulcões. Porque o que vem do vulcão tá vindo lá do núcleo da Terra.
Basicamente é isso. É uma borbulha do planeta.
Então, queres fazer uma comparação de vulcões, bombas?
Ah, então, eu tava até contando pra eles, mano, essa história é muito louca, né? Mas, tipo, como que eu vou parar nesses sites, assim, né?
Não, mas se tu explicar a história, faz sentido.
Não, eu vou contar primeiro já no meio da história, que é o seguinte, eu tava pesquisando num site que simula a localização, tipo, de bombas nucleares. Ah, se uma bomba nuclear foi explodida em tal lugar aqui, tipo, se eu consigo sobreviver. Por quê? Porque um dia sonhei que eu tava em, acho que, Bergamo, na Itália, uma coisa assim, e tinha estourado uma bomba nuclear em Milão. E aí, tipo, eu conseguia ver, tipo, de longe, a bomba, tipo, explodindo e chegando perto de mim, e no sonho eu morri, percebe? Eu fiquei, putz, mano, que droga.
E,
eu acordei. E aí, depois eu fui vendo, pesquisar num site que simulasse isso daí pra ver se era verdade mesmo. E eu descobri que não era pra eu ter morrido no sonho.
Só uma parte. Sabes por que é que tu acordas quando morres nos sonhos?
Por quê? Não sei.
Porque não sabes continuar a partir daí.
Ah, é sério?
Muito
interessante.
Então o sonho acaba.
Muito interessante. Muito
Mas vai, chuva, continua.
Pô, e uma pessoa que acredita que vai pro céu? Eu tô falando que eu não acredito, mas...
Não sei, porque no sonho é bem realista.
Pode ser naturalmente impossível de conceber.
Deve ser isso, acho que é mais por
aí. Mas pronto, e aí eu fui simular isso daí, simulei e aí vi que eu sobrevivia, né, tecnicamente.
E fiquei puto.
E aí fiquei bravo porque meu cérebro simulou errado a realidade.
Modulação errada.
Não tem noção de bombas,
pá. Não tem noção de bombas, esse simulador tá muito fraco. Mas e aí o que acontece? Tinha outras opções lá que eu podia colocar outros eventos. Percebe? Tipo, vamos... E aí tinha uma lá que era simular o Krakatoa, percebe? E a questão é que eu descobri que se fosse o Krakatoa em Milão, eu morria. E, tipo, metade da Europa também morria, sabe? Tipo, uma coisa assim, mano. Tipo, é ridículo, mano.
Quantas vezes maior que uma bomba...
Uma Tsar bomba. Mano, era a Tsar bomba, pra quem não sabe, era a bomba nuclear mais forte. Eu acho que era, tipo, assim, o raio da explosão, acho que era, tipo, umas 10 vezes maior. Eu não tenho tanta ideia, mas eu sei que era muito maior, assim, sabe? E assim, a gente sabe que a área aumenta, tipo, ao quadrado. Ou seja, a força tem que ser muito maior da explosão pra ela, tipo, pegar uma área maior.
O que é essa área toda? Era lava ou era
tipo cinzas? Não, era tipo, acho que pessoas que morreriam na hora.
Porque eu acho que sabe, uma coisa assim, o Krakatoa...
Era uma ilha.
Explodiu em nuvens de... Aquilo tem um nome técnico, tipo pedras de lava. E que vão a altas velocidades. São balas. Sim, não são pedras pomes, é coisas duras mesmo. Pedra pomes é.
É depois no fim.
É uma espécie de uma esponja.
Mini cometas, assim.
Sim, exatamente. Sim.
E o que acontece?
E pode estourar coisas mesmo gigantes. Coisas de tamanho, sei lá, um metro e coisas assim.
E outra coisa interessante, se eu não me engano, acho que foi quando o Krakatoa teve um ano que não teve verão na Europa. Nessa, sei lá, mano, nesses milênios atrás aqui. E descobriram que foi por conta disso, que esse vulcão jogou tanta cinza ao redor do planeta Terra inteiro, que durante um ano só teve inverno, porque, tipo, ficou coberto, entendeu? Plantações morreram, foram um caos no mundo, por conta que explodiu isso daí, e teve isso, sabe?
Eu vi que houve um pior ano da humanidade.
Se duvidar, pode
ter sido. Eu acho que foi relacionado com isso, que era isso, não houve verão.
Sim.
A temperatura desceu 1.5 graus num ano.
É, acho que deve ter sido
uma coisa louca.
Foi um ano bem pequeno, não é? Tipo 70.
Foi tipo 626.
Mas olha, e sobre vulcões, João, qual outro vulcão que você lembra que foi bem famoso?
Isso, 536, com a erupção do vulcão na Islândia.
Ó, tá vendo?
Olha, então não é o Krakatoa.
Olha, esse da Islândia, meu pai foi aos Açores para em 2008 ou assim. E no dia em que ele ia voltar, cancelaram os voos porque houve um vulcão qualquer da Islândia outra vez que estourou. deixou as cinzas no ar e ele teve que ficar lá mais
isso
uns
é
dias.
Mal, isso é bem mal.
Não pôde voltar. E depois também há pouco tempo, pá, aí há um mês, dois meses.
Sim.
Houve um também que explodiu no meio do Pacífico.
É, no meio do Pacífico, mas acho que todo mundo acha que deve ter. Né? Foi, foi incrível, que deu para ver no mapa as ondas.
Pois
assim.
Foi, as ondas de choque e tudo.
Mas
foi,
olha, falando em vulcão, que vulcão que a gente tem que falar? Se a gente vai falar de uma erupção de vulcão, a gente tem que falar de uma, pelo menos. Qual é a erupção de vulcão mais famosa que existe?
Pompeia.
Fogo. Tipo, Pompeia ficou também. Tudo...
Então como é que as cheias matam mais com o vulcão? Isso não é pouco.
As cheias
eu matam contra o intuitivo. Problema é que as cheias são mais regulares, talvez.
Não, eu acho que, acho que as cheias, mano, se você enche um rio inteiro, entendeu? As pessoas, você já viu, tem um gráfico muito legal que mostra, tipo, a densidade da população no Egito.
Ah, você já viu isso? Ao pé dos rios.
Tipo, 94% da população do Egito vive toda em volta do rio, assim, sabe? Mas você pode desenhar o Nilo vendo aonde tá a densidade da população, tá ligado? Que ele desenha mesmo assim.
Não... Mas é que é isso, as pessoas escolhem viver ao pé das margens do rio, ou ao pé de vulcões ou assim, porque tem... vantagens da agricultura ou lá o que é, sabendo que tem um risco maior de...
Eu acho que às vezes nem é sabendo que tem um risco maior, mas é, esses fenómenos são...
Às vezes tão raros.
Sim, são tão pouco comuns que há gerações que nem sequer passam por esses fenómenos. E...
A gente aqui em Lisboa com um terremoto, morreram milhões de pessoas e a gente
não está preocupando aqui em Lisboa.
Sim, e nós estamos a pisar possivelmente em edifícios que
não
foram...
Não há um pilar da ponte...
Acho que há um pilar da ponte de 25 de Abril que está sobre uma placa tectónica.
Mas todos... Mas, assim... vocês falaram isso daí para mim, mas, tipo, tudo não está sobre uma placa tectônica?
Não, os limites...
Ok, está, tipo, na divisão de uma placa tectônica.
Falha,
okay.
Aqui, enfim,
ok, pronto.
Mas, bom, falando de Pompeia...
Sim, Pompeia.
Queres falar de Pompeia?
Ah, Pompeia é isso, né, galera?
Pompeia
é isso, vocês sabem lá. Acho que a gente vai acrescentar muito mais mas aqui, mas que as pessoas ficaram lá empedradas, né?
Mas uma cena...
Até vai... hoje em dia Pompeia...
Uma cena bem curiosa é que o vulcão tem duas cidades de dois lados.
Sim.
Uma é Nápoles.
Nápoles está ali perto.
Sim, Nápoles é ao lado e do outro lado era Pompeia.
Sim.
E só foi para Pompeia. Tipo, só morreram pessoas em Pompeia. Em Nápoles muito pouco, mas...
Acho que era a distância.
Foi, né? Mesmo... Tá bem, era a distância, mas era lado perto. Também, para um lado.
É, eu vi que teve, tipo, uma cidade que havia mesmo perto ali de Pompeia, que ela foi completamente dizimada, as pessoas não sobrou nada. E essa cidade, ela tava, tipo, no exato ponto onde a galera virava pedra, entendeu? Tipo assim, num ponto as pessoas só, tipo, se desintegravam, digamos assim, e foi e passou pra isso. Mas por acaso, o caso de Pompeia é mesmo estranho, assim, a gente podia pesquisar depois.
Foi uma maldição, assim. Uma maldição só pra aquele lado, muito estranho.
Tava vento.
Tava vento,
foi. Mas é engraçado ver as pedras das pessoas.
As pessoas, e tipo, as pessoas em todas as posições.
Tem tudo
mesmo, você encontra as pessoas fazendo tudo, assim. Mas é, pesquisem. Mas pronto, é isso.
Ok, então subindo até à crusta.
Agora
antes de chegar lá, passamos pelos terremotos, exato.
Sim, agora a gente fala sobre terremotos.
Claramente é o desastre natural do qual eu tenho mais medo.
Terremotos?
Yeah.
Eu acho que também tinha imenso medo de terremotos quando era mais novo.
Acho porque é uma coisa que pode só acontecer agora. Tipo, agora.
Mas se acontecer agora, eu sobrevivo fácil.
Tá bem, se começar a tremer agora,
a
sim,
gente sai. Nós
saímos aqui
entendeu?
Pra...
A gente não tem, tipo, se eu, sei lá, morasse em São Paulo, entendeu? Que é só prédios, assim, essas cenas.
Sim.
Eu ficava preocupado.
Mas percebes que também pode acontecer enquanto estás, tipo, num sítio desse.
Ah, mas é isso, pô, que eu tô quantas dizendo. Vezes... Olha, eu moro, tipo, num prédio que eu tô no primeiro andar. É muito fácil de eu sair, entendeu?
Mas aí à volta são só prédios ou não?
Ah, mas aí eu consigo estar num lugar ali no meio que ninguém me pega.
Mas é pouco. Mas tens que ter sítio para ir, sítio... livre de...
Sim, não, mas eu... Percebes que... Eu tenho mais medo, acho que de outros desastres.
Mas um terremoto pode se tornar um caos.
Pode, um caos inteiro.
Em...
segundos.
Em segundos.
Eu acho também porque nós na escola tivemos preparação para o que fazer se houvesse um terremoto.
Vocês não... estiveram aqui em Portugal?
Sim, sim.
E não, acho que e não no tens, Brasil exemplo, não teve.
Não tem no Brasil?
Não existe terremoto quase no Brasil.
Ah,
é
ok.
É super raro. Eu acho que... É porque, tipo, tem uma cena, as placas tectônicas, uma hora, não, há terremotos no Brasil, raríssimos, são super fracos, mas há uma cena que as placas tectônicas, em certas partes do mundo, elas estão a se aproximar, e outra que elas estão a se afastar.
Exato.
E é o que acontece no Ring of Fire, né?
Sim,
isso,
no Pacífico.
Né? No Anel de Fogo, que é no Pacífico, que é uma área ali onde todas as placas tectônicas estão, tipo, a se encontrar, entendeu? E é a área onde tem, tipo, vulcões... Onde tem terremotos, assim, se você vive... Você pode ver, Chile tá ali, entendeu? O Chile também tem um... O terremoto mais forte do mundo aconteceu no Chile. Como que é? Valdívia, acho que é isso. O nome desse é Valdívia. Foi 9.4 a 9.6 na escala Richter.
Mas vive lá alguém?
Vivia no Chile, morreu tipo 200 mil pessoas.
Credo, nunca tinha ouvido falar.
O Chile é um dos lugares mais, que tem os terremotos mais fortes do mundo. É mesmo incrível, assim, sabe?
Lá então, aí as placas tectônicas estão a entrar uma em
então, uma dentro uma da outra. Então, elas estão em, né, em contração, sei lá como diz.
Subdução.
Ah, não sei. Acho que é subdução mesmo.
É, acho que deve ser. Então. É que vocês tiveram geologia.
Eu não tive. Mas nós teve.
Estamos aqui
a mandar a calha.
Subdução, mas eu acho que é subdução. Isto porque as placas tectónicas são uma espécie de umas ilhas gigantes de terra.
De terra que ficam
que andam por cima do mar de lava, que é uma coisa que é tão profundo que nós nem temos noção, nem conseguimos explorar na realidade.
Você sabia que a crosta terrestre, eu tava vendo, que a gente tipo, a terra é separada em crosta, manto e núcleo, né? E você sabe que a crosta, ela tipo, tem um tamanho. Se você... Por exemplo, assim, você conseguiria dar um, sei lá, alguma referência, assim, tipo, do que é a crosta pro tamanho da Terra?
Tá, uma estimativa, eu não sei, é pra eu dizer. Mano, estimativa.
Em porcentagem.
Tipo, sei lá, em porcentagem.
Se fosse, tipo, uma bola de futebol, dizia que era se eu raspasse assim com uma faca.
Ah, é que você também já vai exagerando, né, claro.
Eu acho que se fosse uma bola de futebol, era aquela parte de fora...
Mano, olha aqui,
branca
e... Meio por cento.
Eu já vi que se fosse uma maçã, era a casca.
Pronto, ok.
Ok.
Entendeu? Então, só pra vocês terem uma ideia, e a gente vive na casca.
Sim.
Entendeu? A gente vive na casca da maçã. Ou seja, é uma cena mesmo assim que você olha e você fica. Fogo, é impressionante, assim, sabe? A gente vive em cima de um mar de lava.
Sim, é isso, é exatamente isso.
A gente surfa em mar de lava. Essa crostinha tá ali, ó, entendeu?
E terremotos podem também levar tsunamis.
Isso se calhar é o mais assustador.
O tsunami eu acho que é o mais assustador. O tsunami eu acho que, em visão de impacto, tá bom que o meteoro também acho que já tá outra escala. Um terremoto chega a ser bonito. Quer dizer, um meteoro chega a ser... Um asteroide chega a ser bonito até. Tipo, mano, eu acho que você ser destruído por um asteroide, se eu vejo que tá vindo um asteroide, eu falo assim, porra, mano, agora eu vou aproveitar a vista, não, entendeu?
Sim,
um tsunami,
uma espécie de...
Exato, de insignificância. Um tsunami, você corre e você não consegue fugir, entendeu?
Eu, por acaso, tava vendo um dia um vídeo com o Fred de um tsunami, e tava uma pessoa na praia e tava a onda a chegar, e o homem nem fugiu, ele só virou-se pra onda e ficou a ver.
Perfeito.
E ficou a ver. Então,
não tinha hipótese.
E o pior é que nós vivemos sempre perto do mar.
Tive sempre perto do mar.
Quer dizer, tu não. Tu não, no Brasil não vivias perto do mar.
Não, não. Vivia uma hora do mar, assim, mais ou menos.
Ok, mas eu sempre vivi perto do mar, então acho que é uma coisa também muito...
Sim, uma coisa possível, digamos possível. Assim.
Né? E há tsunamis completamente absurdos de tamanho. Eu já vi a possibilidade de haver um tsunami de 90 metros.
Fogo. A sério?
90 metros.
Eu sabia que isso era só nos filmes.
Se bater um asteroide, ele provoca um tsunami de 90 metros.
Mas imagina, quando tu pensas em tsunamis, depois tu fores pesquisar vídeos ou assim, aquilo tem uma altura tipo de 2, 3 metros. O que
o problema
é que
invade, é forte, o mar é forte, é pelo volume, é pelo volume, é pela velocidade da água. Mas não, mas ela também ganha altura quando ela tá chegando perto da...
Sim, mas não é a altura tipo como tu pensas nos filmes, tipo do tamanho da ponte, é tipo duas pessoas.
Mas às vezes pode ter umas alturas assim, tipo de 10, 12 metros.
Pode.
Mas normalmente o que mata, o comum é...
Aquele filme do tsunami em San Andreas. Não, acho que chama San Andreas o filme.
San Andreas, a falha de San Andreas, na Califórnia.
Sim, mas há um filme com o The Rock.
Sim,
em que eles abusam um tsunami que passa por cima da Golden Gate.
Todos os filmes do The Rock são os Jumanji. Tens o Jumanji da Califórnia e o Jumanji.
Todos os filmes do The Rock são... Você pode ver, o The Rock... Olha como já tá aleatório. O The Rock, ele não interpreta papéis. Ele é sempre o The Rock do filme.
Pois é.
Você já viu? Ele nunca faz um papel. Tipo assim, tem atores que, um é médico, um é coisa... O The Rock é o The Rock. É sempre o cara forte e engraçado. Entendeu?
É sempre o The Rock.
Ele é o The Rock. Ele nunca
nem precisava ter nomes de personagem. Não, ele próprio já é um personagem.
É o The Rock. Ele é a personagem, entendeu? Ele faz os filmes, ele é o personagem dele. Muito bom. Isso é coisa, acho que é um sonho pra qualquer ator.
Não,
sempre fazer o mesmo papel.
Não tem que treinar nada. Só vai ali passear.
Só vai ali passear.
É um documentário da vida dele.
Vai ali ser tu e pronto.
Pacto pra não fazeres nada. Passeio
incrível.
Falando já disso daí, da falha de San Andreas, você sabe mais ou menos o que é? É porque, assim, parece que tem... a cada tantos e tantos anos, assim, se eu não me engano, acho que a cada 200 anos, há um terremoto muito forte naquela região. E assim, ali é uma coisa meio que ali de acumulação, assim, sabe? De energia que vai se acumulando e uma hora ela é liberada.
Exato.
E o que acontece? É dito, sei lá, pelos pesquisadores que estudam terremotos, essas cenas, que já era pra ter acontecido. Esse terremoto, entendeu? Ou seja, ele tá acumulando energia e a qualquer momento agora, a falha de San Andreas pode, tipo, dar um sinal.
É melhor não tá lá nem aí.
E ali na Califórnia, e se a, quando ela acontecer, meu, tão falando que pode ser um terremoto até de escala 10 na escala Richter. O mais 9 é a escala, tipo, 9.6.
Ah, ok, daí aquele filme.
Exato, por isso que há vários filmes sobre a falha de San Andreas. É mesmo uma cena que eles falam que quando explodir ali, na Califórnia, e muito provavelmente vai acontecer, a gente vai estar vivo. A gente vai ver a falha de San Andreas é explodindo. É tipo, é igual uma pandemia. A gente sabe que a cada 100 anos tem uma pandemia. Cada 100 anos a falha de San Andreas dá as caras, tá ligado?
Mas o problema de é que nós não conseguimos prever. Então,
sim.
Basicamente, as pessoas que vivem na... que vivem ali na falha,
sim,
vão só aceitar que...
Não, tu consegues prever tipo um dia antes.
Não, não consegues. Terremotos não consegues.
Você consegue prever assim. Já estudo.
Sim, mas não consegues prever tipo um ano antes. Olha, fujam agora. Amanhã vai haver.
Sim, ok, pronto.
E pode ser amanhã, mesmo, pode ser daqui a uma
mesmo
hora.
Mesmo que seja só. Isso, imagina o que é sair da cidade...
Sem sítio para ir.
Sem sítio para ir, toda a gente ao mesmo tempo. Não já. Se mexe. Já foi aquilo que foi na Ucrânia. Guerra não é tão... Não é assim tão premente, porque há pessoas que ficam lá a lutar e tudo. Pá, imagina o caos que seria, não consegues sair. Tens de ficar ali para morrer.
Eles já têm mesmo um plano. O governo americano já tem um plano todo desenhado para quando acontecer isso, assim, sabe? Quando acontecer isso. Mano, os Estados Unidos é cheio dessas coisas de plano. Assim,
eles têm planos para caso de verem zombies.
Zombies. Tem um plano para ataque de zombies.
Mas, por acaso, isso é uma questão que os americanos
têm. Não significa que eles vão lidar bem com o problema. Significa que eles têm um plano. Não sei se vai funcionar.
Os americanos são completamente obcecados com esta situação dos desastres.
Eu,
é isso?
Eu tenho que te contar uma cena. Eu tava assistindo no famoso looping infinito do YouTube esses dias. Sim. O Casimiro, rei do entretenimento, não tava tão no looping assim.
Grande Casimiro.
Casimiro, abraço, Casimiro.
Tá aí, ouvi.
Vai que um dia ele ouve, né? Mas então, de que ele tava vendo um cara que ele tá vendendo nos Estados Unidos bunkers. Assim, sabe, pra pessoas que querem, tipo... Pessoas que estão querendo...
Pra se protegerem.
Bunkers pra se proteger de desastres naturais, bombas nucleares, assim. Tipo uma... Como se diz? Um condomínio de bunkers. Tipo
mas é um sítio onde tu só vais se for preciso.
Não, você pode viver também lá. Tipo em Nevada, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas era um lugar onde acho que na Segunda Guerra Mundial eles tipo, guardavam todos os armamentos, assim, caso acontecesse alguma coisa, caso houvesse algum atentado nuclear. E eram vários bunkers, assim, espalhados ao longo de uma região completamente deserta. Acho que ele comprou dos Estados Unidos e tá transformando todos esses bunkers em casas. Sabe, para as pessoas comprarem, assim. O preço de uma casa, só pra vocês terem uma ideia, é $40 mil, se você quiser comprar. Só o bunker, assim.
40... Depois... Ah, mas então é uma coisa pequenina. $40 mil.
Olha aqui, eu acho que era $40 mil o bunker vazio, entendeu?
Mas é tipo uma caixa ou não?
É uma caixa.
Não tem muito espaço, tá? O quê?
Não. É sala. grande, pô. Tinha lá o quê? Lá pra você ter uma ideia, tinha uma sala grande, 4 quartos, banheiro... Mano, eu acho
40 mil dólares?
Acho que eu tô falando de uns 150 metros quadrados.
$40 mil, eu quero comprar isso.
É barato, por acaso. É barato. Mas a cena que fica no meio do deserto, no meio do nada, entendeu?
Sim, não dá jeito.
E assim, isso daí é a mesma coisa que você comprar um terreno. Não tem nada, é só uma caixote, entendeu? Só o caixote, você ainda vai ter que
fazer... Debaixo da terra ou não?
Debaixo da terra.
Ok.
É engraçado, os americanos têm... É necessário, eles têm armazéns... Não, como é que se chama? De coisas debaixo do chão mesmo, para quando há tornados ou lá o que é.
Outra cena incrível. Todos lá para baixo. Outra cena incrível que eu vi. Vou estar abrindo parênteses que o YouTube essa semana foi muito bom. Mas você sabe como que... Você sabe como que a Suíça... Nossa, mano, vai ficar muito aleatório. Desculpa, malta, a gente já volta nos desastres. Mas você sabe como que a Suíça se preparou? Tipo, sabe que a Suíça nunca foi invadida pelos nazistas?
Sim.
Você sabe qual que era uma das estratégias que eles usavam pra, tipo, não serem, caso, tipo, os nazistas quiserem entrar, porque a Suíça se colocava como neutra, né? Sabe qual a estratégia que eles usavam? a Suíça é cercada de montanhas. Então tem várias pontes e estradas principais que elas ligam, tipo assim, digamos, as fronteiras umas com as outras, percebe? Em todas, se você for ver na Suíça, em todas essas entradas, tem um, assim, se você for ver na estrada, tem uma, tem meio que uma caixa, assim, sabe, aberta. Todas, até agora, todas as entradas das Suíças têm dinamite, bombas pra, se acontecer alguma coisa, eles explodem e ninguém consegue entrar na
Suíça. Mas tá só lá?
Tá só lá.
Mas tá preso.
O quê?
Tá trancado, não?
O quê? Tá trancado.
Ah, tá, é, tá trancado. Não, uma não caixa
pode,
aberta.
Não, não, não tem uma caixa, mas você pode ver que na Suíça, depois vocês pesquisem aí. Eles têm mesmo, tipo, nas estradas, em pontes, assim, túneis, porque é isso, as entradas da Suíça são todas meio que por pontes, túneis, estradas...
Sim, aquilo é rodeado...
Eles colocaram de todas essas entradas, tipo, explosivos, pra caso tem, explodirem e fechar o país inteiro.
Fica uma ilha.
Fica uma ilha, praticamente, ninguém consegue entrar.
É, mas também não é... A Suíça não pode ficar uma ilha. Não consegue produzir tudo
pronto, que precisa
na Suíça.
Mas pronto, mas assim, eles já ganham um bom tempo. Só claro, você consegue ainda vir de helicóptero, voar.
Sim, consegue ter ajuda dos aliados.
Só que, tipo, demora bem.
Vamos voltar para os desastres. No tempo dos nazis.
Vamos voltar para os desastres.
Sim. Pronto. Subindo...
Estávamos sendo Andréas ainda.
Ah,
sim. Queria falar do terremoto de Lisboa. Ah, já falamos, né?
Já falamos
no início.
E pronto, depois disso, construíram a cidade com aquela coisa em gaiola, né?
Os edifícios. Ah, os edifícios em... Como é que é?
Já não sei.
É em que?
Gaiola.
Ah. Eu pensava que era uma gaiola.
Eu estava a pensar nessa palavra para aí há meio ano, porque houve uma vez que eu tinha dito gaiola e tu disseste, não é gaiola, não tem acento.
Sim, sim. Já agora é de lançar um debate entre os nossos ouvintes. É gaiola ou gaiola?
É gaiola.
Ah, por amor de Deus. Aqui eu estou em minoria, mas eu
não
sei
posso, que... Eu não posso...
Maioria. Tem minoria. O Brasil inteiro fala gaiola, ganhamos.
Eu não posso aceitar, isto como vitória, porque de facto é o Álvaro. Tá.
Mas bom, continuando.
É que eu sou Deus Supremo, não conta a minha opinião de Deus.
É verdade, não posso considerar.
O Marquês de Pombal, de facto, fez essa construção em gaiola nas casas.
É isso, a sociedade vai evoluindo para se preparar para os próximos.
Sim, é isso. No fundo, também há imensa evolução tecnológica. Para se contrariar os desastres.
O Japão está sempre a levar com terremotos. Tinha tudo para ser um país tipo Indonésia.
E é.
Pouco desenvolvido.
E é super desenvolvido.
Porque eles estão muito preparados. Porque eles sabem e aceitam e estão preparados.
Se calhar é isso que também quebra essa lógica do país é pouco desenvolvido porque
sim,
tem
sim.
problemas.
Não, eu estou a ser advogado do diabo
sim, sim.
contra mim próprio.
Que sim, milagre.
Então, mais coisas no chão. Cheias?
A gente já pode subir para tipo, águas, né? Águas é uma...
Sim, águas cheias. Cheias é ridículo.
Cheias.
É completamente ridículo. As pessoas acham que não têm noção...
É que eu não tinha.
Do que é cheias.
É, no Brasil acontece muito isso daí. Tipo, já falei para vocês que tipo minha casa já houve cheia na minha casa no Brasil, né?
Acho que não.
Não,
acho
nunca. Que não tinhas falado.
Já aconteceu uma vez. Tanto que hoje em dia na minha casa do Brasil tem mesmo uma comporta, sabia? Tem uma cena que a gente sobe de aço que não entra água na nossa casa.
Não, mas calma, na tua casa?
Na minha casa no Brasil.
Puseste um dique na tua casa?
Mais ou menos isso.
Mas está a parar a água.
Não, era porque deixa eu te contar o que acontece. Antes a minha casa era tipo... Ela tinha um piso normal e tinha um piso que a gente descia.
Sim.
Uma coisa assim. E aí depois de um tempo, tipo... Teve uma cheia que encheu, tipo, o subsolo inteiro da casa, assim, sabe? Porque fica no subsolo, então pensa. Mas, assim, não enche tanto lá. No Brasil tem lugares, às vezes, que fica, tipo, 3 metros de altura. O que acontece, tipo, na minha cidade era, às vezes, no máximo até o joelho. Entendeu? Mas
toda a gente fica com água até o joelho?
Sim, é. Tipo, em certas regiões da cidade, tipo, ficavam com água até o joelho, entendeu?
Imagina,
tipo,
o rio a porta enche. Não...
Você percebe que isso é completamente louco.
É completamente, porta, tipo assim, é louco pra você, pra mim é normal.
É completamente louco tu abrires a porta um dia e a água...
Mas sabe qual que é a cena? Se você olha o rio da minha cidade, tipo, quando eu passava pro meu colégio, eu passava por cima do rio e, tipo, eu sempre via ele. Na cheia, mano, o rio, ele subia. É que o trilho é incrível, ele não mexe. Mas, mano, na cheia, o rio subia, tipo, 3 vezes a altura, entendeu? Fica coisas absurdas, assim, entendeu?
E ficava água nojenta ou não? Aquela água cheia de lama.
É a água cheia de lama. Ai, é isso mesmo.
Horrorosa.
E aí depois o que acontece? Depois o que houve que a minha casa depois construiu pra cima. Aí não teve mais tanto essa...
E eu acho que também é por serem tão mais comuns essas cheias que morre muito mais gente.
Sabes que nos Estados Unidos, acho que tipo, geral, 90% dos desastres envolvem sempre alguma espécie de cheias.
tipo assim, os desastres declarados pelo presidente. De uma tempestade, uma cena assim.
Mas é que este número é enorme. Eu não sei até se está certo porque é tão grande este número.
Quanto?
90% de todos os desastres.
Eu acho que não é assim tão descabido.
Ele está lendo.
90%?
Sim. Não é assim tão descabido.
É plausível?
Eu acho que é plausível.
Também acho.
Tipo, também há imensos incêndios e tal, mas...
É, 90%. Mas só que o problema é que as cheias... Era aquilo que estávamos a falar. As cheias...
Os seres humanos estão sempre do lado da água.
Sim, primeiro estão sempre do lado da água, mas têm consequências ridículas para tudo. É simplesmente... Tu não consegues funcionar, uma cidade não está feita para funcionar com água até ao joelho ou água até à cintura, que não é...
Que não seja Veneza.
Que nem sequer... Sim. Que não é... Sim, Veneza está mais preparada para isso, mas... Que não é... Tu tens carros, não, ninguém tem um barco na garagem para quando encher o rio, eu tenho que ir de barco para a escola.
Yeah.
Exato.
E eu acho que é por isso que morre muita gente, que é... De repente deixa de ser possível a vida.
E também, tipo, do nada, também, tipo, a água sobe muito rápido. Às vezes as pessoas estão dormindo, são afogadas. Às vezes a força da água também é muito forte, leva as pessoas, elas são afogadas, entendeu?
Pois é. E depois às vezes nem é só, agora estava a pensar, nem é só a água que sobe assim por
magia. É doença também, às vezes pode ser. Doenças,
também. Mas às vezes pode ser, tipo, há um tufão... Já vai haver inundação, porque leva ali a água toda.
Exato.
É que a inundação pode ser uma consequência de outros desastres naturais. Por exemplo, um tufão nunca vai ser uma consequência de um terremoto.
Sim.
Mas uma cheia pode ser uma consequência de um terremoto.
As cheias podem aparecer sempre.
É por isso que se calhar é daí que vem os 90... É que,
pois
é,
se calhar faz sentido. Mas só para ter aqui uma noção da dimensão do que é que pode ser uma cheia. Houve enchentes na Venezuela em 1999, em que houve 30 mil mortos. 30 mil mortos, é um estádio de futebol inteiro.
Então, aquelas na China, houve outra, eu tinha dito já uma de 4 milhões, houve outra no Rio Amarelo em 1800 e tal, 2 milhões também.
Do nada, 2 milhões. Milhões.
Só foram assim 2 milhões, é absurdo, nós nem temos noção do
Mano,
que
é 20% que da população de Portugal, pensa, 20% da população de Portugal morre.
Sim, é para ser ainda mais
uma ridículo,
é um em cada 5.
Uma a cada 5, conhece 5 pessoas, uma morreu.
Também, na altura as pessoas estavam menos preparadas. Este no Rio Amarelo foi em 1887. Mas mesmo assim, hoje as pessoas estão mais preparadas. Se houvesse uma cheia dessas hoje, igual à que houve há 200 anos, não ia morrer tanta gente.
Sim, até um gráfico muito interessante que eu mostrei pro João antes de começar é o número de pessoas que morreram por desastres naturais desde 1930 até agora. Tipo, o que você acha que aconteceu?
Quantos é que morreram?
Tipo assim, não, o que que você acha? Eu não lembro de números.
Desde quando até agora?
1930 até agora.
Ai, sei lá, 100 mil.
Manteve-se.
Declive.
Manteve. Agora manteve. O que que você acha?
Eu acho que diminuiu.
Eu mostrei o gráfico pra ele.
Aí, é um décimo.
É um décimo, cara. Tipo, em 1930, tipo, morriam, sei lá.
Fizemos bom progresso.
Yeah. Claro, claro. Podes ver.
Por acaso, isso é uma coisa que me irrita nesta coisa dos desastres, que é a nossa postura em relação aos tipos diferentes de desastre é sempre diferente. Por exemplo, terremotos. Nós arranjámos construções que conseguissem suportar terremotos, ou pelo menos ficassem melhores em relação a isso. Tu tens países como os Estados Unidos em que existem imensas tempestades ou tufões e eles não constroem as casas para tempestades ou tufões, eles constroem as casas de madeira, que é para aquilo ser destruído e ser fácil
até
de reconstruir.
Que é melhor. Porque se vem um tornado, uma casa rija, será que aguenta um tornado? É que o tornado vai-te arrancar peças do telhado, vai-te partir janelas,
vai quebrar já tudo.
Não sei até que ponto é que consegues fazer uma casa que aguente um tornado.
Eu acho que
mas
é mais cultural.
Estúpido viveres num sítio em que tens que destruir a tua casa de 10
mas,
a 10 anos.
Mas é que eles têm um coisa debaixo da terra, onde eles protegem.
Sim.
E é muito fácil reconstruir a casa.
Pô, mas já pensou? Literalmente, você tem uma tempestade, você entra num bunker.
Nossa.
E quando você sai do bunker, tipo, você não tem mais casa. Tipo, a casa inteira foi levada.
É só chato, tipo, fica sem livros, fica sem roupa. Pronto, isso é...
Chato? Você fala como se fosse chato.
Isso é um incômodo.
Mas é que é isso que eu estou a dizer. Primeiro não faz sentido nenhum viver num sítio assim. Por exemplo, aqui em Lisboa há um grande risco de termos um terremoto forte. Há um grande risco, de facto.
Claro.
Mas só que isto demora bué tempo, um terremoto...
Se falha de San Andreas.
Pronto, é isso. Tem uma periodicidade muito, muito maior.
Mas sabe o que é? Deixa eu dizer aquela cena lá que a gente também estava discutindo já hoje. Luva de pedreiro.
Uou!
Vocês vão ver como que eu vou interligar isso daqui.
Só para luva de pedreiro, para quem não
sabe. Não tem como não saber.
Se não seguirem o Insta, não sabe.
Podem não saber.
Não. É um miúdo brasileiro que começou a fazer vídeos
para o TikTok. E ficou super famoso.
Ficou famoso.
Ele marcava gols.
Em duas semanas. Sim, ele marcava gols, voltava para a câmera e dizia: receba!
Receba! Luva de pedreiro é o melhor do mundo.
É, Brasil.
Brasileiro, pai, filho, Espírito Santo também. Receba!
Como até a grama no chão.
Mas então.
Sim, pronto.
Vou fazer a ligação dele. Você viu que ele, tipo, nunca tinha visto o mar na vida?
Nunca
tinha comido pizza na vida?
Nem lasanha.
Tipo, bro, isso daí é a maior realidade de todas as pessoas. A pessoa não pode sair de lá porque ela simplesmente não tem dinheiro pra sair, entendeu?
Por exemplo, sim,
seria muito bom se ela pudesse, tipo, vir pra Europa, entendeu?
Mas eu tô a culpar é os antepassados. Tipo, quem é que se estabeleceu ali?
Ok, percebi. Deixa eu te dizer que foram os portugueses, né, que mandaram.
Não, nos Estados Unidos não, mas no Brasil...
A culpa é sua.
No Brasil nem tem muitos problemas. Mas agora... Mas há sítios específicos, tipo Tailândia ou essa
gente. Ah, bro, é giro.
Mas é que tens água quente na praia.
Ah, pois é.
Estás a ver... É um equilíbrio. Água quente...
É um trade-off.
Inundações. Vale a pena, sim.
Eu também gostava de viver na Tailândia. Chovia um bocadinho durante o inverno.
Estão falando aí, quem que quis morar na Tailândia?
Mas já do ponto de vista de...
Eu queria morar na Tailândia.
Eu queria.
Tu é que gostas do argumento de Darwin. Segundo a história, segundo a evolução, não era para sobreviver ninguém ali. Não
sobreviveram
sentido.
Poucas pessoas. Quantas pessoas? Sobreviveram poucas pessoas.
Eles ficaram lá?
Às vezes não significa que já foi completo, que Darwin já fez o trabalho inteiro, entendeu? Às vezes ele tá realizando esse trabalho agora, entendeu?
Darwin tá no...
É a seleção natural, Malta. Pra quem não percebeu, o Darwin é isso, entendeu? Por que 1% da população mora só ao redor de vulcões? Porque quem morava perto do vulcão morreu e não teve filho.
Se calhar a distribuição antes era tipo 50-50.
É 50-50. Por quê? Por que será?
Pronto, acho que está dito.
Pronto, está dito. Né?
Darwin explica. Mas bem, já estamos aqui a ir pelo ar, né? Já estamos em tornados.
Olha, tempestades.
Tempestades.
É. Sabem a diferença de ciclone, furacão,
tufão
e tornado?
Porque estava numa zona de tufão. Mas...
E eu fiz um trabalho sobre isso, aquele trabalho lá, eu expliquei.
Eu também fiz. Também fiz um...
Tem qualquer coisa a ver com os hemisférios.
É mais ou menos.
Ah, uma pergunta que eu tenho. No Brasil, também dão nomes aos tornados?
Femininos.
Sim, também. Mulheres. Femininos
não,
e...
Não há ciclones no Brasil.
Mas não há a cena de ter feminino e ter masculino para coisas diferentes?
Não.
Uma tempestade é feminino?
Olha, por acaso, eu falo aqui com propriedade, né? Vi 18 anos no Brasil, mas se os brasileiros que tiverem nos ouvir... Sei que tem a Laura que nos ouve. Abraço, Laura. Mas então, eu não me lembro de ter uma tempestade, assim, que eu me lembrasse o nome. Tipo, acho que não tem furacões no Brasil. Furacões e ciclones não há. Isso não há no Brasil. Mas a gente sempre sabe, tipo, nos Estados Unidos que há, e a gente escuta, furacão Elisa, tá ligado? E é sempre feminino.
É, Katrina.
Katrina.
É. Sim, eu sei que tem um... Em Portugal também temos uma coisa qualquer.
Não, mas deixa eu explicar, pra Malta, no negócio ciclone, furacão, essas paradas. É o seguinte, ciclone é uma tempestade tropical. É aquelas que a gente olha do mapa de cima e vê, tipo, gigantesco, ok? E
isso só acontece nos trópicos.
Não. Ciclone é uma tempestade tropical. Não, isso é...
Sim, só acontece nos trópicos.
Não, mas tipo, essas tempestades só acontecem mesmo nos trópicos. E o que
por
acontece?
Definição.
Sim, ciclones, depois a gente tem os tufões. Tufões são o que acontece...
Mas, pô, na Pacífico, Ásia.
Sim, acontece
Asiático.
Ali na cidade... E eles,
Índia.
E o ciclone, ele é o nome... Tipo, do tufão, entendeu? O tufão é um ciclone.
É a mesma coisa, só que é só em zonas diferentes.
Exato. E um furacão também é um ciclone, só que
no
acontece
Atlântico,
nos Estados,
Atlântico,
Unidos. Nos Estados Unidos, entendeu?
São só nomes diferentes.
Exato.
E ganham força na água, enquanto que um tornado é muito mais pequeno e ganha força na terra.
É, um tornado é o que aquele a gente vê, o twist, né? É aquela coisa mesmo que a gente... redemoinho.
Mas o tornado pode ser... Também pode ser boeda destrutivo.
Sim, um tornado é horrível. É muito mais localizado.
Um ciclone você vê do espaço. Um ciclone você não consegue olhar ele. Um tornado é aquela coisa que você vê.
Eu achava que furacão era tipo o vento todo a rodar e tu vias. Mas
não.
Isso é o tornado é que é uma coisinha pequenina de vento. Pequenina, quer dizer?
Sim.
Em termos de
você consegue olhar. Olha ali um tornado.
Sim. É, um furacão tu não o vês.
Um furacão
só,
você
só
não
tá
vê. Um deus.
Vento, água.
Pessoas a voar, carros.
Pessoas a voar,
pessoas a ser arrancadas, carros a virar.
Pronto, é isso.
Mas é super mortífero também.
Sim.
Ninguém tá falando que é tranquilo, não.
Só que tu não vês o furacão. É, o furacão vê-se do espaço só.
É, o furacão você só vê do espaço ele, entendeu? Se você vê do espaço, você vai conseguir ver lá o furacão assim rodando.
Ah, em 1970 houve uma tempestade no Bangladesh.
Sim.
300 mil mortos.
300 mil mortos?
É, sim, no dia em que.
Ah, mano, mas é que é ridículo também. Às vezes o vento é tão forte que leva a galera.
Entendeu? É. Há vídeos de pessoas a andar.
Tu tens uns vídeos desses em Macau.
Sim.
É tão bom de ver. É muito mal dizer isto.
Como que é? Eu não sei.
Há um vídeo horrível de uma pessoa ser esmagada por um carro. Tipo,
nossa, ah, calma, isso eu não vi.
Isso é que ele subiu muito nível.
Eu vi um vídeo de umas pessoas que estão a andar na rua e de repente só caem e são arrastadas.
Parece dar um super salto tipo na lua.
Isso é cómico, mas.
Isso é cómico. Agora, menos cómico. É uma pessoa tipo a esconder-se atrás do carro porque está vento.
Ah, e aí o carro.
E o carro vira porque está muito vento mesmo.
Nossa.
E esmaga. Isso aconteceu.
Isso é horrível.
Em termos de nomes, em Macau acho que não é nomes femininos necessariamente.
É, para quem é chinês também não dá para perceber o
feminino. O último que eu me lembro era Ato. De fã Ato.
Sim.
Ato.
Yeah, com H.
Mas não tem sexo os nomes chineses. Ou tem? Tu não sabes nada de chinês.
Não, é o João.
Não, eu sabia nomes chineses quando estava a ter aulas em mandarim. By the way.
By the way, não é?
By Mali.
By the way. By the way, não é chinês. Enganaram-te.
Não.
Oh. By the way.
Não, olha, e em Portugal também há tempestades com nomes tipo Helena, Érica.
É,
tempestades.
Sim, mas.
Mas a Helena é maior do que Portugal. Mas,
não, nada a ver, só que estávamos a falar de tempestades também.
Mas sabes que nós temos um fenómeno que nos protege de tempestades, que é nos Açores. Há uma coisa que se chama um anticiclone.
Sim, que é quando eles giram no sentido horário.
Gira ao contrário.
Sim.
Ou seja, se houver um ciclo. Lá. E é localizado nos Açores.
Está
sempre lá. Se houver um ciclone.
Ele é anticiclone.
Ele é anticiclone ou ciclone. Então.
E neutro.
Acaba.
Ah, e já agora, de onde é que vêm tufões, essas coisas todas?
Ah, são, muito interessante. Isso é bem interessante.
São zonas de pressão baixa, não é? E o ar começa a ir para lá.
O ar...
Cria-se com uma camada de ar frio e de ar quente.
Exato. E sabes que eles rodam para lados opostos?
É em função do hemisfério.
Então.
Sabes que isso também acontece com o ralo da banheira?
Eu sabia que isso é mentira, né?
Não.
Eu já vi o vídeo do Veritasium provando que
sério?
Isso é mentira. Ele mudou em vários lugares.
A minha vida.
A tua vida.
Mas
não
ele falou. Sentido. Mas ele falou. Vamos explicar para a Malta que a gente está aqui numa conversa.
É que nós não estamos a acabar nenhuma frase porque estamos todos a perceber.
Sim, é verdade. Então, não sei qual é o sentido em que eles rodam, mas há uns que rodam no sentido horário e uns que rodam no sentido anti-horário, consoante o hemisfério onde estão.
Exato. Por isso que é ciclone e anticiclone.
Exato. E pronto, isto tem a ver com a rotação da Terra.
Não, mas isso tem a ver com o nome daquele efeito lá. Como que é o nome daquele efeito?
Magnus
Effect? Eu acho que é Magnus Effect.
Eu acho que tem a ver.
Porque assim. Aquele efeito aerodinâmico.
Não. É o fato, tipo, disso, do toilette aí, tipo, sei
do
lá.
Toilet. Né? Sim, não interessa.
Do ralo da pia. Ser sempre para um lado.
Porque é o turbilhão?
É, mas às vezes é sempre pela esquerda, sentido anti-horário.
Pega da mão direita?
Não.
Não sei.
Tá, o seguinte, e aí o que acontece? Por que um ciclone vira para um lado no hemisfério e depois no outro ele vira para outro lado? Tinha um mito que falava que quando você tá no hemisfério norte, por exemplo, aqui em Portugal, quando você abre a torneira, ela sempre vai criar um redemoinho no sentido horário. E sim. Quando você for pro Brasil, ele sempre vai rodar no sentido anti-horário.
Que é mentira. É um mito.
Que é mentira, isso aí é uma mentira.
No Equador ia direitinho.
No Equador ele ia só descer.
Nem rodava.
É, sei lá, uma parada assim. Mas é... E o que acontece? Aí esse cara, ele fez um vídeo pra provar isso aí, chamou várias pessoas ao redor da Terra e pediu pra elas darem descarga pra ver, tipo, qual que era o sentido que dava. E viram que, tipo, não tinha nada a ver. Mas esse cara, depois, ele criou um experimento que ele pegava uma piscina e tentava deixar a água dela o mais estática possível. E depois abria o ralo, percebe? E ele viu que aí assim funciona. Aí roda só de um lado e depois roda só de um lado. Porque, tipo, numa descarga tem muitos fatores, entendeu?
Sim, é porque tem mais a ver com a sanita onde estás a fazer
isso. Exato. É altamente dependente das condições iniciais. Também.
Exato, exato.
Ele,
uma pequena vibração.
Ele criou uma piscina de dois lados do mundo, acho que era na Austrália e...
Sei lá.
E nos Estados Unidos, acho. E depois tirou e, de facto... Nota-se a rodar ao contrário.
Rodarem ao contrário.
Ou seja, é mesmo uma característica da Terra.
Sim. Okay. Não, não é uma característica, é uma característica física que é uma...
Sim, é uma característica física...
Da rotação.
Assim, olha, tem uma explicação muito, mas muito chata que você pode ler e que vai te explicar isso daí.
É a mecânica
de fluxo. Mas é mesmo muito chata. Então eu recomendaria você não ler acreditar em mim.
Então... Vimos agora o ar. Alguma coisa acima do ar de
tempestades? Olha, mas tem uma cena que eu queria falar. De erupção Límbica. Sim, como é que é o nome disso aí?
Ilínica.
Límnica. Límnica.
Erupção límnica.
É uma parada. É tipo assim. A gente já tá entrando pra eventos raros, assim, percebe? É
super
tipo,
raro.
Que acontecem, é. Tem essa erupção aqui que eu já vou descobrir. O nome em 3, 2...
uma pesquisa rápida.
Uma pesquisa Google. Rápida no Google. Responde. Mano, não descobri. Então, vai ficar sem nome. Mas é... Vai precisar. Sim,
mas se não tem, não pode ser tu inventar o nome.
Sim, sim.
Babalu.
Posso inventar. É.
Pode ser Álvaro. Estado Álvaro.
Erupção Álvaro. É. Potente.
Não, existe, imagina. Mas então... Imagina, isto é um bocado mau, é uma piada. É uma pessoa que tem uma doença e vai ao médico. Então, como é que é a doença?
Erupção límnica.
Límnica, acertei o
nome. Boa, boa. Uma pessoa tem uma doença e está no hospital, então, quão grave é? Tem boas notícias ou más notícias?
Sim.
Boas notícias, você pode escolher o nome da doença. É um nível de grave.
Muito bom.
Mas pronto,
muito bom.
Essa é
uma boa piada.
Se fosse morrer, que seja por uma doença que seja com o meu nome da doença, né? Vou morrer com Alzheimer.
Vai morrer com Álvaro.
A doença que me matou foi a minha.
Foi a minha. Mano, special, né?
Não é uma qualquer. Mas vai.
Mas vai, continua.
Ok, tá. Então, o que acontece? Esse é um evento super raro. A gente já tá entrando agora em eventos super raros, né? Porque agora pra cima, quanto mais pra cima a gente vai, começa a ficar cada vez mais raro. Mas então, basicamente essa erupção é... Aconteceu já, eu acho que se eu não me engano, tem 2 registros históricos só desse evento catastrófico. Que é no fundo de lagos, normalmente, acontece a produção de dióxido de carbono. Percebe? E esse gás, ele fica, tipo, meio que fermentando, digamos assim, no fundo do oceano por muito tempo. E aí acontece um pequeno sismo, um pequeno erupção vulcânica, qualquer coisa que acontece na Terra, que libera isso daí, meio que chacoalha o fundo do lago, e todo esse gás carbônico sobe pra cima e é liberado na atmosfera. E, tipo assim, como o gás carbônico, ele é mais denso do que o nosso ar, e, tipo assim, como é uma quantidade gigantesca, ele cobre, tipo, em volta do lago inteiro com esse gás e ninguém consegue respirar.
E de certeza que é uma altura considerável que não dá pra sair.
Exato.
De,
não.
Da nuvem.
Você tem uma ideia, no evento que aconteceu, acho que foi em 1849, uma coisa assim, que eles têm registro, 1.700 pessoas morreram com esse gás.
1986, nos camarões.
Exato. E, tipo, sabe, 1.700 pessoas morreram, 3 mil gados morreram, né, tipo, bois, assim, morreram.
3 mil cabeças de gado.
3 mil cabeças de gado. Pensa assim, tipo, uma cena mesmo que você tá do nada e vê um gás mortal que te mata.
5 floras.
E morres da pior maneira, sufocado.
Sufocado.
Deve doer mesmo.
Mas por acaso, acho que você. Acho que com gás carbônico você não, tipo, não é tão mal.
Adormece só.
Mas é que é dióxido de carbono e monóxido de carbono.
É que acho que é imóvel.
Mas é, eu acho que você só vai parando, assim, tipo, de respirar direito. É assim que às vezes as pessoas se matam, é. Tipo, há alguns casos
de envenenamento de monóxido de carbono.
De monóxido de carbono,
você adormece. Fechas o carro na garagem.
Fecha o carro na garagem, liga. Ou você também pode. Eu devo explicando, né? Mas é tipo, tem muitas pessoas.
Como
tem matar? Muitas pessoas que às vezes, tipo, fazem fogueiras assim dentro de casa, tipo, lareiras. Tudo. E fechar a lareira.
Eu tinha sempre imenso medo de fazer fogueiras no inverno. Acender a lareira em casa.
E tampar.
Inverno.
E pronto, mano.
Porque
você morre.
Eu, tipo, imagina, era Natal, estávamos com a lareira acesa. Eu ia sempre abrir uma porta. Assim, estava sempre cheio de medo.
Caramba,
de...
legal.
Tinha
legal,
sempre
legal.
Medo disso.
Não, rapazinho. Também tinha medo de andar de aviões. Coitado. Era uma criança cheia de medo.
Caramba. Ok.
Ainda tem medo. Ainda tem medo.
Não ia ali morrer com 10 anos, pá.
Mas pronto.
Então, erupção límnica, mais para cima.
Mais para cima é uma chuva de meteoros.
Agora a gente já entra na
chuva de
solar flare.
Não houve já na China, uma vez, o Álvaro é que estava a dizer por causa.
Morreu, acho que, tipo, 10 mil pessoas em 1450, alguma coisa assim.
Imagina, estás a passear e cai.
Mano, morreu, acho que, tipo, 10 mil pessoas de uma chuva de meteoros que caiu na China.
Estás na rua assim. E começam a cair meteoritos.
Solar flare, China.
Não, acho que não é solar flare. Solar flare é diferente. Mas eu já vou contar outra história também bem interessante que teve, que eu tava contando pro João. Que teve uma tempestade, dessa tempestade solares, que a gente também é outro evento, que é como esses daí que a gente fica falando que pode acontecer de uma hora pra outra.
Agora.
E essa mesmo é uma cena que, se acontecer, tipo,
bro... Ah, sim. Neste momento, com a sociedade que nós
atual,
temos...
Atual, isso é um big problem.
Eu acho que era capaz de ser o evento mais mortífero de todos.
Mais mortífero, mano.
Tirando um meteoro.
Mas deve haver planos para.
Mano, não tem.
Como é que tens? Tipo, simplesmente tudo que é eletrónico para de funcionar.
Mas sim, então, vamos explicar.
De como voltar.
Expliquem o que acontece. Sabe? Depois eu explico a história.
Ok, então, se houvesse um solar flare,
que é um solar flare?
Ou seja, o Sol fazer uma mini explosãozinha de... Não é explodir, mas é... É ter uma pequena erupção daquela... O Sol está sempre a ter pequenas erupções.
O Sol é um reator nuclear gigante. Exato. Ou seja, ele emite radiação por todo o lado. E um solar flare é uma explosão desta radiação para fora.
Dessa radiação que é jogada. E é muita radiação que é jogada. As auroras boreais que a gente vê nos polos, elas são responsáveis por contas de
da radiação entre o fluxo solar e o campo magnético terrestre.
O campo magnético terrestre.
Isso acontece nas pontas do Polo Norte e Polo Sul.
Porque é onde o campo magnético da Terra é mais fraco.
É mais fraco.
Exatamente.
Ou seja, é onde não consegue cortar tudo fora.
Exato.
E começa a queimar partes da superior atmosfera. E aquela luz é ar ionizado e atmosfera isso. Ionizada.
Exatamente. E ela é verde muitas vezes porque é 70% da atmosfera é de nitrogênio.
By the way, eu vi uma espécie de fenómeno de auroras boreais quando houve Chernobyl.
Ah, é?
Porque
quando houve Chernobyl, você viu? Ah, não. Você ouviu.
Rapaz.
Desculpa.
Não, é mesmo factual. Quando o reator explodiu, o ar à volta ficou... O fumo era meio iônico. Verde, porque o ar ioniza. É o mesmo fenómeno. Mas sim, continua.
Mas pronto, então, em 1800 e alguma coisa, não lembro de datas exatas, né? Até porque não vai importar você saber se foi 50 ou 70, não vai mudar nada na sua vida.
A menos que saia uma tempestade. Quem quer ser milionário.
Exato. Exato. Mas houve uma tempestade que foi tão forte dessas solares que deu, tipo, no Havaí, dava pra você ver auroras boreais. Em Londres, você ficou registrado. E eu tava contando pro João, a atmosfera tava tão carregada com essa coisa que, tipo assim, haviam poucos equipamentos de eletrônico naquela época. Os que haviam explodiram, alguns, e outros equipamentos de radiotransmissão, como é que era?
Telégrafos.
Telégrafos, essas cenas. Eles funcionavam sem estar ligados. Porque a atmosfera tava tão carregada eletricamente que carregava o telégrafo e ele conseguia tipo, mandar sinais da cena sem estar ligado na tomada.
A trovoada é quando há uma diferença de potencial gigante. Exato. Entre o...
Olha, quão bom é que isso seria? Os telemóveis carregados sempre. Em todas as...
Acabou o problema da Apple. Olha, daqui a pouco a Apple tá com um plano de estourar uma solar flare, tá ligado?
Mas pronto, então, se isso acontecesse, tudo que nós tínhamos de eletrônico explodia.
Os transformadores, eles explodiam. Todos os transformadores explodiam.
Deixávamos de conseguir falar por telefone, deixava de haver satélites, deixava de haver computadores.
Deixava de haver carros.
Tudo, carros.
Deixava de haver comboios, deixava.
Carros.
Deixava de haver tudo.
A água deixava de chegar na sua casa, porque a água é coordenada por um sistema eletrônico.
De um dia para o outro.
É meio que tudo, né? Íamos tudo. Ter que voltar a andar de cavalo.
Era aquela coisa lá que a gente já falou que vai ser
só
um tema
do conseguir próximo falar episódio. Com...
Basicamente, conseguíamos chegar até ao nível onde estava em 1800. Em que exato. Não se notou muito.
Íamos ter que falar tipo cara a cara com as pessoas.
Estranho.
Não, na medida em que não consegues, por exemplo,
ligar. A gente já não ia conseguir falar com os nossos pais por no mínimo.
Sim.
2 anos, eu acho.
Olha, não podia ir de avião, em barco.
Avião não funcionava.
Para vocês é o caos.
E eventualmente de canoa.
Era o caos.
Ah, não, eu também não consigo. Tu em Lisboa, como é que eu ia para o Algarve?
Pelo amor de Deus,
não consigo.
Bicicleta. Me dá a bicicleta aí que eu vou, mano. Tô indo já para o Algarve.
Mas tem que falar por carta com os teus pais e o carteiro ia ter que ir de a pé ou de cavalo ou logo fosse.
Não, okay.
Ou de camelo lá de baixo.
E vai por onde? Vai pela autoestrada de cavalo?
Assim, entregavam cartas, pombo correio, né?
Tá bem, mas tem. Pronto, agora
tipo, depois a gente ia ter que fazer barcos a vapor, entendeu?
Isto tem que começar do zero.
Não, mas olha, por exemplo, motores a combustão funcionam.
Funcionam.
Só que tem que ser tudo mecânico.
Seria
neste momento, tudo mecânico. Neste momento,
nada
não,
é mecânico.
Nada, tudo não é, é tudo. Exato.
Isto tem que ter sensores mecânicos.
Sensores mecânicos.
Que horror.
Isso seria mesmo o caos.
Isto era a catástrofe final.
Isso era, acho que às vezes, pior de ter um asteroide. Porque um asteroide é bonito, como eu já falei. Já indo pro asteroide.
Sim, porque isto é agoniante. Isto simplesmente vai destruir.
Isso, milhões de pessoas morrem e a gente sofre. Sem ter nada acontecido diretamente com a gente.
Como é que vais fazer comida e mandar para. Tipo, imagina, comida. Não fazes comida em Lisboa, tipo. Quer dizer, fazes.
Você tinha que caçar.
E em Lisboa não caças nada.
Ah,
vais ter que sair.
Peixe.
Pesca.
No Tejo?
Não, pô, em Cascais?
Sim, mas estás a ver a população toda de Lisboa, de repente está de cana de pesca em Cascais, há peixe aí a monte.
É real mesmo.
E como é que países tipo Vietnã iam exportar arroz?
Esquece, morria toda a gente.
Morria, acho que, olha, se houvesse uma explosão dessa mesmo forte.
No plano,
eu diria que uns 10% da população sobrevivia. Os off-grid ia ficar louco. E eu, pra eles, eba, tô preparando isso há 10 anos.
Mas pronto, asteroide, o último do episódio. O último da lista. Já que estamos aqui.
Se caísse um tipo de dinossauros.
Sim.
Isso não há muito o que dizer. É o que o Álvaro diz, é aproveitar.
É aproveitar.
Olhar. Mano. Fazer umas últimas. Ainda por cima é bom o asteroide. Se escolhesse um final para a Terra, era um asteroide.
Porque... Se fosse escolher um final para a Terra, asteroide?
Eu escolhi asteroide. Porque.
Ah, acho que não, mano.
Eu estando na Terra, um asteroide dá para prever mais ou menos tipo um mês antes. E um mês dá para fazer alguma coisa.
Mas imagina o caos. Mês, o caos que ia ser na Terra. Mês, toda a gente soubesse que ia morrer daqui a um mês. Eu acho deixar de haver trabalho. E um ver todos mais cedo.
Ia ser um fenómeno engraçado.
De fome.
Eu acho que os seres humanos, quando percebem que
o dinheiro perdeu significado,
quando acabou mesmo,
a galera se junta?
Acho que sim.
Eu acho que não, hein? Eu acho que fica caos mesmo.
Eu acho que ia ser caos numa de vou deixar de trabalhar, o dinheiro já não representa nada.
Tem uma boa análise.
Eu tenho,
tá bem, mas.
Eu tenho a visão que se falarem, tipo, se colocarem uma coisa, pô, se todo mundo se juntar pra construir um foguete gigantesco que vai parar o asteroide. Aí é capaz, assim, da galera se juntar, se um grande líder tiver o poder de, sabe, de convencer a população, assim, disso.
Mas eu acho que...
Porque a gente teria que ter um presidente do mundo nessa situação.
O que pode acontecer é o claro que é o que iria acontecer, é aparecer negacionistas que não...
Mas é isso, que não acreditam. A gente tá falando do filme lá, do Don't Look Up.
Ainda não vi.
Mas o que eu estou a dizer é...
Isso, meu filme é sobre
o que eu estou a dizer é... Isso iria acontecer, claro.
Mas era muito pouco da população que
ia... Mas se conseguisses convencer de facto toda a gente que era o fim e que tinha acabado, eu acho que a população se juntava, o mundo juntava-se. Mas não ia conseguir fazer nada se já tivesse, se já fosse uma coisa.
Sim. Que... Os ciclos conseguiriam.
Mas pronto, a propósito disso, se for previsível a tempo, a NASA está a trabalhar em projetos tipo Sim, DART muitos, para DART, evitar isso. Agora, um solar flare é que não é
mesmo muito mais perigoso. É muito mais perigoso. Eu acho que hoje em dia a gente consegue evitar um asteroide. Há muitos equipamentos pra, tipo, fazerem isso. A gente não tem nenhuma proteção contra, tipo, uma tempestade solar. Uma tempestade solar mesmo.
Estamos à mercê do sol.
Pois é.
Como sempre.
Então, deixamos-nos com isso mais. Com mais este episódio, o 50. Relembrando para seguir o podcast no Instagram.
Sigam.
Podcast Zero Absoluto. E é isso, malta. Bom fim de semana.
Fim de semana.
Tchau.